Olá, ouvinte da Rádio Paz. Eu sou Emerson Ramos e este é o segundo episódio da série Os Mestres Negros da Música Brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sente-se, acomode-se, porque pelos próximos minutos nós vamos juntos dar um mergulho no mundo de uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. No programa de hoje, a gente vai desvendar o cenário vibrante do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, um caldeirão cultural onde o samba começou a fincar suas raízes. A gente vai falar de um lugar icônico, a Casa da Tia Ciata, e também de figuras como Pixinguinha, Donga, Sinhô e João da Baiana, que ali se reuniam para criar os pilares da nossa música. Temos aqui mais uma vez com a gente o professor doutor especialista em literatura e cultura brasileira do século XIX e XX, João Fábio Bittencourt. João, qual a verdadeira dimensão da Casa da Tia Ciata na formação e também na legitimação, né, do samba aqui no Brasil? Será que era mais que um simples ponto de encontro?
A Casa da Tia Ciata, a gente pode dizer que foi um epicentro, né? Foi um dos epicentros culturais mais importantes ali da virada do século XIX e começo do século XX no Rio de Janeiro, né? Ali a gente teve o que a gente pode dizer hoje de um território de resistência e de criação a partir das matrizes afro-brasileiras, né? Da música, sobretudo, né? Ali se realizou festas populares, né? Roda de samba, preservando essas tradições africanas, né? E isso estava sendo constituído num Brasil urbano, né? Que estava se constituindo como um Brasil urbano. E a gente pode dizer que a Casa da Tia Ciata foi uma espécie de laboratório da cultura popular, onde o samba ganhou corpo, alma e legitimidade.
E, João, qual que é o papel de um Pixinguinha, né, ou então de um Donga nesse contexto? Eles eram apenas compositores ou também eram considerados articuladores sociais da música negra da época?
Especificamente sobre o Pixinguinha e o Donga, né, nesse contexto do final do século XIX, começo do século XX, sobretudo, né, a gente pode dizer que sim, para além de compositores, instrumentistas e tudo mais, eles são arranjadores, né, eles são articuladores culturais e sociais, né, uma relação intrínseca entre articuladores sociais e culturais, porque eles traziam essa a música de matriz afro-brasileira, né, de matriz africana, para dentro do campo urbano, né, para dentro da urbanidade. Então, eles traduziam isso, né, de uma forma muito genial, né? Inclusive, o Donga é um dos primeiros a ter o samba pelo telefone, né, considerado o primeiro samba e tudo mais, mas isso é a primazia do samba pelo telefone é para outro momento.
Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, 1897-1973, um gênio do choro, do samba, ele revolucionou a orquestração e a melodia brasileira. Ao lado de Pixinguinha, Ernesto dos Santos, o Donga, 1890-1974.
Meu Deus, eu ando com sapato furado, tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira e é uma lata velha que me serve de cadeira.
Donga, um dos pais do samba gravado e tantos outros que deram corpo e alma a um gênero que ainda lutava por reconhecimento. E para entender o legado desses gigantes, a gente convida Lívia Barros, educadora, pesquisadora, compositora e formada em letras pela USP, a Universidade de São Paulo. E a Lívia vive e respira a tradição do samba. Então a nossa pergunta para você, Lívia, como a herança de Pixinguinha, Donga e João da Baiana se reflete na sonoridade e na estrutura das escolas de samba dos dias de hoje?
Para falar desses compositores, né, do João da Baiana, Donga, do Heitor dos Prazeres, Pixinguinha, é impossível não falar de uma figura fundamental para a história do Brasil, que é a Tia Ciata. Né? A Tia Ciata, que é a Dona Hilária, né, mais conhecida como Tia Ciata, que nasceu em 1854, na região do Recôncavo Baiano, em Santo Amaro, que ainda muito jovem já havia participado da fundação da Irmandade da Boa Morte, né, que é essa instituição super importante das mulheres de tradição do candomblé, que também cultuavam santos católicos. Então aí essa experiência da Irmandade da Boa Morte, da qual ela já fizera parte, ainda muito jovem. E ela vem para o Rio de Janeiro com uma filha aos 22 anos, muito jovem, e acaba se casando, né, com o João Batista da Silva, com quem tem 14 filhos. Né? A Tia Ciata, ela no começo morava ali no Beco João Inácio, né, na Pedra do Sal, inclusive hoje tem a imagem, né, tem ali o retrato dela, né, na ladeira da Pedra do Sal. E depois ela vai morando em outros lugares e tem um endereço importante, né, onde ela morou, que era uma casa na rua Visconde de Itaúna, que teria sido a casa, certamente foi a casa, frequentada por várias autoridades e esses músicos, né, músicos, enfim, pessoas que tinham ali, que estavam ali vivendo numa comunidade onde se produzia, né? Onde se produzia a música, se produzia a cultura, né, do Rio de Janeiro da época.
E Lívia, que histórias ou ensinamentos desses pioneiros do samba ainda são contados e celebrados nas comunidades sambistas que a gente encontra hoje em dia?
O João da Baiana tem um testemunho. Que ele conta que as festas na casa da Tia Ciata duravam dias e dias, né? Com comida, bebida, samba, batucada. Diz que Tia Ciata inventava festa para os sobrinhos, para fazer festejo, né? E ele fala isso, né? Ele fala que isso era festa de preto, mas branco também podia se divertir, né? Quem é para o samba... já era de uma nata, ele falava, né, o João da Baiana. E ele conta que ele era carpinteiro e ele chegava do serviço e dizia para a mãe: mãe, tô indo lá na casa da Tia Ciata, né? Isso é o João da Baiana falando, né, contando a história. Talvez a grande crise que o samba possa viver é justamente essa impossibilidade do encontro, né, da comunidade, das pessoas que se unem ali para versar, para cantar, porque o samba também vai contando essa história ao passo que ela vai acontecendo. Então, vários momentos históricos do Brasil estão contados nesses sambas, né? Sambas de partideiros, pessoas que compunham através da improvisação ali. Mas imbuídos de todo um conhecimento, né, sobre o que estava acontecendo. Toda uma percepção do que estava acontecendo.
A gente está encerrando por aqui o nosso capítulo sobre o berço do samba. E no próximo episódio a gente vai conhecer os cronistas musicais que retrataram o cotidiano brasileiro. A você um grande abraço, até o nosso próximo programa.
Este projeto foi realizado com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Programa de Ação Cultural, PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.